Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Estamos de volta com Cultucada. Falávamos aqui sobre a burocratização do carnaval. É, quantos blocos são que fazem parte da comissão da Fundação, vocês têm noção? Tá,
mas acho que é uns 10, pelo menos.
É, mais de 10.
Uns 10, 15.
É, vocês estavam falando de todas, né, de várias exigências que são feitas e tal. Eu queria saber, assim, né, de vocês, se quem quiser criar um bloco, como que é? Qual que é a organização? São coordenadas as saídas? Existe uma estrutura mínima necessária? Isso vai depender do tamanho do bloco?
Acho que cada bloco aqui sabe. Na verdade, acho que é meio assim... Porque, né, que eles estão se juntando e tal, pela... Acho que o primeiro de tudo é a vontade de botar meu bloco na rua. E, né, cada bloco tem sua particularidade, nasceu por causa disso, daquilo, com tais configurações. Acho que não tem regra, cada um que vai fazendo suas regras, né?
O Prioridade mesmo, ele surgiu, a gente, as conversas foram bem antes, né, desde 2012, mais ou menos, um grupo que... Né, de pessoas diferentes, negras, que começaram a conversar sobre uma criação de um bloco. Mas para o carnaval de 2018, a gente fez 6 ensaios. Se reuniu, fizemos 6 ensaios e saímos na rua. Marcamos, começamos a divulgar pelo Facebook, pelas redes sociais e saímos. Então, tipo, não teve um critério, assim, né? Ai, vamos procurar algum órgão ou... procurar saber como que a gente vai sair. A gente saiu na coragem mesmo, uhum. Assim, não sabia o que ia acontecer. Uhum. Então, eu acho que é como ele falou, né? Acho que cada um se reúne e resolve sair, né?
A rua é nossa, né? Eu acho que temos que partir desse dessa premissa e depois ir construindo essa relação público-privada, é. Nós pessoas contando com apoio público no sentido de dar estrutura para receber tantas mil pessoas, né? Acho que é por aí. Como viabiliza esses blocos? A gente sabe da vontade de brincar que todo mundo tem, mas instrumentos custam, as peles rasgam, fantasias também custam, abadás também. A Angela estava me falando quando chegou... Como é feita a viabilidade econômica, né? Conta um pouquinho pra gente ali, pra todo mundo saber a organização de vocês, assim, pra fazer o bloco sair.
Então, o bloco é a gente começou ensaiando na rua, né? Então, a gente ensaiava lá na rua e foi... tendo parceiros, né? Algumas pessoas como parceiros. Então, teve a ONG, Passo das Crianças, a Rede de Mulheres Negras, que emprestou os instrumentos. Aí teve o Afrocor, que também emprestou os instrumentos. E a gente ia ensaiando na rua, num espaço, num campo ali perto da Vila Torres. E aí depois, quando chovia, a gente ensaiava dentro da casa do mestre de Orley, que é o nosso mestre de bateria. Ou a gente ocupava o espaço dessa ONG que cedia pra gente o espaço, que é a ONG Passos. E aí a gente sentiu a necessidade, né, de se manter. Então, a gente começou a fazer umas festas. A gente faz cerca de 3 festas por ano. Essas festas que a gente conseguiu alugar um espaço, então a gente paga um espaço, né, para manter uma sede do bloco. E a gente, com essas festas, a gente comprou, com a primeira festa, compramos instrumentos e os abadás, né? Então, a gente ainda empresta, tipo, para sair de carnaval, ainda tem algumas pessoas que ajudam a gente com o instrumento, né? Então, a gente se mantém, a gente não tem nenhuma um meio de angariar dinheiro, a não ser as nossas festas e as parcerias, né, que a gente faz. E a gente começou a fazer algumas apresentações, né, durante o ano para se manter. Então, as festas é o que mais nos dão um retorno, assim, financeiro para manter mesmo troca de cor, de reparação de instrumentos, né? Ajuda de custo para transporte dos integrantes. Então, a gente se mantém assim, né? Com ajuda e com as nossas festas.
Legal. E vocês?
A gente vai crescendo, né? E daí também os custos e as coisas vão crescendo, né? Tudo, lugar de ensaio, várias pessoas envolvidas, né? Hoje a nossa última saída aí, acho que tinha umas 40 pessoas. Então, né? Demandas vão crescendo e acho que por aí também a gente também fez festas durante o ano. A gente mesmo bota dinheiro quando precisa. Quando precisa pagar isso, precisa pagar aquilo, não sei o que, vai indo.
Investimento próprio.
Daí tem coisas assim, tipo, a gente tá começando a entender assim essa coisa de passar o chapéu nas saídas também, sabe? E você aí, me dá um dinheiro aí. Uhum. Porque, né, é uma festa coletiva. Aí, assim, dá pra fazer coisas, né, tipo catarse, financiamentos coletivos. Tem um exemplo super legal que é o Bloco da Laje, lá de Porto Alegre, que eu tô indo esse final de semana lá ver elas. Vou pra lá, é um estouro de bloco maravilhoso. Eles financiam sempre, assim, no financiamento coletivo. E eles, assim, arrecadam um valor legal, assim, pra fazer uma super de uma saída. Então, é uma possibilidade. E acho que agora, aqui... Eu acho que esse ano que a gente está começando um pouco mais a ganhar a atenção, assim, das cervejarias e dos patrocínios privados que estão a fim de investir diretamente no pré-carnaval, né? Porque no carnaval já é até uma outra conversa, na avenida, não sei o quê. Mas no pré-carnaval, tipo, São Paulo, os blocos lá, super patrocinados por cerveja. Não sei se todos, mas vários. E agora, esse ano, começou a engatinhar uma conversa assim com os blocos e tal. Então, é uma opção também. Pessoal da cervejaria, nós estamos aí bebendo muita cerveja nos blocos, na rua, querida. Não é? Então...
E não é nem só cerveja, né? Em São Paulo tem alimento, grandes empresas, indústrias de alimento também que patrocinam blocos, né?
É porque é muita gente, né?
Sim,
bebendo,
não é só
comendo, pulando, gastando energia, precisa repor.
Sim,
precisa
repor.
Então, você aí, empresário, quando você investe em bloco de carnaval, você não investe só em folia. Você investe também em diversidade, você investe em pessoas, você investe num país e numa cidade mais alegre, né? E vocês, Marcel Garibaldi, aí tem 20 anos.
20 anos, né?
Viver 20 anos
assim
como é. As próprias
custas S.A., né? Essa empresa.
Na raça
do raça, é. Muito, a gente começou... Então, porque antes dessa... Antes de 2012, era praticamente tudo as próprias custas S.A. Tipo, a Kombi, essas coisas. Daí teve, acho que 2012... É, acho que foi 2011 ou 2012, não lembro... Que daí a gente conseguiu uma ementa para um aumentar.
Foi lá na Marechal, não foi?
Não, isso foi antes.
Ah, tá.
E aí, o que a gente teve que fazer? O que a gente gastou com essa ementa? Não foi cachê. Uhum. Foi banheiro químico, foi segurança. A gente gastou toda essa grana com infraestrutura. Uhum. Ou seja, pra gente continuou não tendo nada, mas a gente queria a segurança do folião que tava ali.
Uhum.
E foi o lance. E daí teve um lance de não sair no prazo que foi prometido. Eu tive que emprestar dinheiro de particular... Esperando que fosse cair, então teve todo um rolê assim de bem nessa coisa. A gente tirando o bolso, a
risco,
gente faz.
Né,
risco. E assim, e se não caísse a emenda, eu tava ferrado, porque eu tinha emprestado já.
12% de juros ao menos.
Então, assim, então essas coisas que. Daí, a partir dessa. De 2012, que a gente começou a não tirar tanto do bolso para essas coisas. Então a gente começou a não ter que pagar por essa, pelo, sei lá, o trio elétrico, por exemplo, da avenida, a gente não paga. Então essas infraestruturas, o que já foi uma vantagem, vindo do histórico, né?
Uhum.
Não é o certo é ser com, né, com cachê, com essas coisas todas, mas enfim, já é um lance que fica um pouco menos pesado, entre aspas. Então, e é isso, e daí essas coisas, tipo, fantasia, transporte, como chegar no lugar, essas coisas é tudo do bolso. E a questão de manutenção de instrumentos também, cada um meio que tem o seu, sabe? Ou empresta, ou toca emprestado.
Geralmente são voluntários, né? Tudo
tudo é por
amor à causa,
daí,
né?
Daí é claro, teve algumas parcerias, em alguns anos a gente conseguiu ter um patrocínio na avenida, que daí teve até de marca de cerveja. Mas também não é aquele céu, né? A galera olha de longe e fala, porra, estão tudo rico, né? Venho. E é um, nossa, é um puxa de lá, um puxa daqui, um tenta negociar aqui, um, sabe? Sim. E a história, quanto menos eles puderem te dar, menos eles vão te dar. Então, é uma negociação homérica, assim.
É, mas é muita parceria, né? É o que é meio demais. Que a gente já sabe fazer desde sempre, assim, né? Que trabalha com arte, cultura e tal. E é isso, né? Fazer carnaval é isso. Também é muita amizade, muita parceria e muita vontade, né?
Sem isso não se sustenta.
Não, essa é a base, é bem real. Isso. E é pra se divertir com os amigos, é bem melhor, né?
Super.
É... Mas a gente não tá falando só de diversão, né? Os blocos aqui, eles têm também causas, né? O bloco da Pretinhosidade, queria que você me contasse um pouco mais. Vocês fizeram parceria já com várias ONGs. Como que é essa atuação? Vocês fazem vocês trazem um olhar para o movimento preto, dos negros, é um bloco exclusivamente, né, de pretos? Eu queria entender, assim, como vocês atuam durante o ano nessa questão. Vocês saem na Vila Torres, não é só no centro, enfim. Como é essa relação no âmbito social também da coisa?
Então, o bloco, ele se formou com esse intuito mesmo de divulgar a cultura preta, né? É, a gente tem uma fala que em Curitiba não tem preto, né? Que é uma cidade europeia e que aqui não tem preto e a gente não consegue se enxergar mesmo, né? E aí a gente começou essa conversa, então foi uma conversa desde 2012, algumas pessoas se reuniram e começaram a conversar, a gente tem que fazer alguma coisa, né, na parte cultural. E nessa conversa surgiu a ideia dos blocos. E acontece sempre um almoço das famílias, né? Uhum. Que é um almoço que é uma vez por mês, que é o almoço das famílias pretas. E num desses encontros de 2017 para 2018, falaram, vamos montar o bloco. Então, a questão do preto, né, mesmo da africanidade, é o carro-chefe do bloco. Então, é um bloco mesmo de pretos, para pretos, né? E a gente... Durante o ano, a gente tem nos componentes desde crianças, adolescentes, adultos, os mais velhos, né? Então, ele é bem diversificado nesse sentido. E a gente ficou dentro da Vila Torres, porque a gente se iniciou ali, tinha muitas crianças que eram da ONG, né? Então, elas permaneceram, saíram da ONG e ainda estão junto ao bloco. Então, durante o ano, a gente procura levar, né, não só para o pré-carnaval, mas durante o ano levar toda essa ancestralidade, né, mostrar a cultura do povo preto através do samba reggae, uhum. né, das músicas afros, das músicas de religiões de matriz africanas, de afoxé, muitas afoxé a gente toca. E não acham que a gente é só o carnaval, mas não, né? A gente tem uma coisa cultural muito forte uhum. mesmo, assim. E então, durante o ano, a gente procura fazer algumas apresentações, assim, que são em terreiros, em espaços pretos de Curitiba. Uhum. Então, a gente sempre procura participar desses espaços. E a gente acaba participando de outros, mas aí é para levar mesmo a cultura, né? Então, a gente tem, dentro desses objetivos... É deixar bem claro que aqui em Curitiba tem preto sim e que a gente tem uma cultura maravilhosa que precisa de ser visto, né, com um outro olhar, não com, uhum. né, com um olhar de cada vez melhor, né, para se divulgar isso, tirar esse estigma que é uma cidade europeia. Mas não, acho que tem muito preto, a gente está nas periferias, mas a gente está aqui. A gente
somos
tá...
todos brasileiros, temos todo sangue negro nas veias.
Estamos bem unidos.
É importante, né? Vocês têm eu acho que o diferencial do Pretinhosidade é justamente o que se mostra de composição, de canção, né? Que vocês valorizam mesmo a cultura negra, trazendo todas essas canções, que é uma parte da cultura muito forte e muito presente, que são as canções, né?
Então,
eu acho isso bem
a gente
importante.
Toca o carro-chefe é o samba reggae, né?
Uhum.
E aí a gente segue mesmo a mesma linha do Ilê Aiê. E que é uma música preta, né, assim, uhum. trazida, mas bem divulgada na Bahia. E a gente iniciou o carnaval e a gente toca música preta mesmo. As letras as letras são sempre de lutas, né? As letras a gente escolhe, o pessoal do que canta, o pessoal, né? O mestre, eles escolhem as músicas pensando na luta mesmo do preto, né? No Brasil todo, no mundo todo.
Sim, é uma forma então de fixar a cultura, de não deixar morrer, né?
Essa
ancestralidade que todos nós carregamos. Nós vamos para um pequeno intervalo. Só contando que agora temos página no Instagram, fizemos, @cultucada, segue lá, compartilha com os colegas, precisamos ter vários likes, tá, querido? Que a gente também precisa de patrocínio. Segue também no facebook.com/cultucada, e se você não está conseguindo ouvir ao vivo hoje, você pode ouvir a qualquer momento pelo site da Rádio Cultura, que a gente vira podcast, que é cultura930.com.br. A gente volta já já. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.